Conta uma história que a Receita Federal recebeu uma carta anônima que dizia assim: prezados, em anexo encontra-se R$150. Eu menti no imposto de renda do ano passado e desde então não estou conseguindo dormir. Se eu continuar com problemas de insônia, enviarei o restante. Essa aí é uma história contada por um pastor estadunidense nas suas pregações sobre o pecado. Pois é, sempre que nós tomamos consciência de que agimos mal, que tivemos uma conduta imoral, eu acredito que nós somos invadidos por um sentimento um tanto desconfortável que nós chamamos de culpa. A questão é, por que isso acontece? Eu sou o Frei Lucas e esse é o seu podcast da fé descomplicada no cotidiano e o nosso tema de hoje é: pecado é de comer? Antes de nós iniciarmos esse segundo programa, eu gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando, que já acompanharam o primeiro programa, que estão nos incentivando e compartilhando esse projeto. De maneira muito especial, eu agradeço o Padre Benelson, que é oblato de São José e mora aqui na nossa comunidade formativa em São Paulo. Ele é padre, psicólogo e youtuber. O cara não é fraco, não. Ele é nosso parceiro através do seu canal no YouTube, o canal Humanizar. Por isso eu sugiro a você que está nos acompanhando e ainda não conhece o trabalho do Padre Benelson, que vá lá no YouTube, no canal Humanizar, ao final desse programa, e tenha acesso ao conteúdo riquíssimo sobre psicologia e espiritualidade, tá bom? A todos vocês, muito obrigado. Inscrevam-se desde já no podcast, na plataforma que você achar melhor, e compartilhe com os seus amigos. Nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço de continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, toda a Europa fica menor, porque perdeu um pouco de si mesma. Por isso, o assassinato de qualquer homem me diminui, já que sou parte da humanidade. O texto é de Paulo Coelho, adaptado de John Donne. Vamos investigar juntos o pecado. E para isso, busquemos compreender antes algumas paradas fundamentais. E aí você vai entender o porquê desse texto introdutório. Cada vez mais, nós somos considerados indivíduos. Tudo está sendo personalizado. O trabalho, os estudos. Veja um exemplo. Antes, nós tínhamos um telefone comum na casa. O telefone fixo, que era usado por todos. Hoje em dia, cada um tem o seu próprio celular. Antes nós tínhamos uma televisão que a família toda utilizava. Hoje cada um tem a sua televisão no seu quarto ou o seu smartphone que funciona como a televisão, é a mesma coisa. A todo momento nós somos bombardeados por propagandas que insistem que tal produto foi feito para você. Veja, eu não quero dizer de jeito nenhum que essas coisas sejam ruins, muito pelo contrário, é muito bacana que a gente seja compreendido como seres que têm características e gostos próprios, é muito legal que isso aconteça, e nós fazemos uso disso tudo e achamos muito bacana, então seria até desonesto da minha parte dizer que essas coisas são ruins. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o conceito, a ideia de indivíduos. A gente vai absorvendo que somos seres únicos, com características próprias, mas ao mesmo tempo nós vamos tomando consciência da nossa necessidade de estabelecer vínculos, de criar redes de contato, de viver comunitariamente. As redes sociais, elas são um exemplo disso, mas a pandemia que nós estamos atravessando também. Mais do que nunca, nós estamos percebendo a necessidade que nós temos da cooperação mútua. Nesse sentido, a gente se entende não como indivíduos, mas como pessoas. E o que quer dizer pessoa? Pessoa quer dizer que nós não somos uma ilha, como John Donne afirmou na sua meditação. Nós somos seres capazes de criar vínculos, de estabelecer relações. E essas relações nós estabelecemos com outras pessoas, mas não só. E isso nós vamos ver aqui para frente. Então, olha que interessante, nós não somos indivíduos, nós somos pessoas que estabelecemos relações, que criamos redes de contato e que temos necessidade de viver comunitariamente. Nós, seres humanos, também temos uma capacidade muito peculiar de nos perguntarmos o porquê das coisas. Veja só, eu tenho 3 sobrinhos, um de 11 anos, outro de 8 e o mais novo tem 4 anos. Todos eles passaram por uma fase da vida marcada pela curiosidade de entender tudo o que acontece. E aí é frequente a pergunta por quê. Eles começam perguntando o porquê de uma coisa, você responde e em cima da resposta já vem outro porquê e depois o porquê do porquê do porquê, enfim, é um ciclo sem fim. Nós somos seres capazes de refletir sobre o que estamos fazendo e de nos questionarmos sobre o que fazemos. Olha, eu estou gravando esse podcast e me pergunto, por que eu estou fazendo isso? A resposta pode ser, porque eu entendo o podcast como parte da minha missão. Mas por que entendo como parte da minha missão? Porque eu sou religioso consagrado. E por que eu sou religioso consagrado? Porque eu entendo que esse é o chamado de Deus na minha vida. E por que eu entendo isso assim? Talvez porque eu tenha crescido numa família católica. Veja, eu estou gravando então esse podcast, em última análise aqui, como nós vimos, porque eu cresci numa família católica. O fato de eu crescer numa família católica fez com que várias coisas acontecessem na minha vida, como entender que eu tenho um chamado de Deus, entender que esse chamado é para a vida religiosa consagrada, entender que, como parte da vida religiosa consagrada, eu preciso comunicar-me com as pessoas. Então, se nós formos fazendo essas perguntas, a gente vai regressar em diversas causas que foram causadas por outras causas. Uma hora eu vou chegar no momento em que meus pais se casaram, que se conheceram, que nasceram. E aí eu vou chegar nos meus avós como causa dos meus pais. Então eu estou gravando esse podcast porque um dia os meus avós se conheceram, se casaram e tiveram filhos, e esses filhos tiveram filhos. Enfim, quando nos questionamos sobre o motivo de fazermos o que fazemos ou de sermos o que somos, nós somos levados nessa cadeia de causas a um ser que causou todas essas coisas, mas que não foi causado por nada. Eu não posso chegar ao infinito perguntando o porquê das coisas. Uma hora eu vou chegar num ser que é o motivo de tudo, mas que não foi motivado, mas que não foi causado por nada. Se você quer se aprofundar um pouquinho nisso, procure no Google sobre a teoria das causas de Aristóteles. Aristóteles criou essa teoria das causas que chega no motor imóvel que nós chamamos de Deus. E Tomás de Aquino atualizou isso para o cristianismo. Aí você pode dar um Google e se aprofundar nessa questão, tá bom? Aqui se responde uma das grandes questões da humanidade, a sobre nossa origem. E diante dessa cadeia de causas, a gente compreende que a nossa origem está em Deus. Nós viemos de Deus. Certo dia, quando saía da igreja, o padre puxou o Jaciro de lado e aconselhou a entrar no exército do Senhor. Mas eu já estou no exército do Senhor, seu padre, respondeu Jaciro. Quem é do exército do Senhor sabe que faltar na missa de domingo é pecado gravíssimo. Então por que é que eu só te vejo aqui, no Natal e no Ano Novo? Esbravejou o padre. A resposta de Jaciro veio na lata. É que eu faço parte do serviço secreto, seu padre. Vimos então que nós somos pessoas, e isso é diferente de indivíduos, porque somos capazes de estabelecer relação com outras pessoas, de criar redes de amizade, redes de contato, e somos capazes também de estabelecer relação com Deus, de onde nós viemos. Muito bem, desde a nossa origem, Deus nos apresentou um projeto de termos vida em abundância, de termos felicidade plena e convivência pacífica com Deus, com os irmãos e com toda a criação. Sendo Ele o sumo bem, Ele nos criou e nos oferece a comunhão com Ele. O nosso desejo de perfeição é um exemplo disso. Nós queremos sempre nosso autodesenvolvimento, seja humano, profissional ou o que for. Nós queremos ser pessoas melhores. Isto porque a perfeição de Deus nos atrai, ainda que inconscientemente. Nós somos movidos por esse desejo de voltar a Ele e assumir esse projeto de comunhão. É como se nós fôssemos ligados com Deus por um barbante. Imagine um barbante que é atravessado por uma teia de relações. Pois é, esse barbante ele nos une a Deus e a todas as outras pessoas com quem nós estabelecemos relação, mas também com a criação. Nesse sentido, pecado não significa descumprir uma norma, quebrar um preceito, violar uma lei sagrada. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu sobre pecado e ele falou assim para mim: ah, para mim é pecado é matar ou roubar, o resto não é pecado não, pecado é fazer mal a alguém. Então, pecado é dizer não ao projeto de comunhão com Deus, é a separação de Deus. Veja um exemplo. Muitas vezes a gente tem consciência da nossa vida ideal. Ou seja, eu tenho para mim o modelo de religioso ideal, o modelo de filho ideal, de cristão ideal. Veja, não estou falando sobre idealismo, isso é ruim. O que eu quero dizer é que nós temos consciência de que queremos ser a melhor versão de nós mesmos. Por que isso acontece? Ué, acontece porque a perfeição de Deus nos atrai. E nós queremos ser, em certa medida, perfeitos também. Por isso a gente diz que nós viemos de Deus e para Deus nós vamos voltar. Deus nos atrai e Ele nos atrai pela sua perfeição. Então nós fazemos uma decisão. Eu quero ser uma pessoa boa. E para isso a gente precisa tomar atitudes coerentes com essa decisão. Eu não posso entrar em choque comigo mesmo e nem com as outras pessoas. Eu gosto de usar o exemplo da viagem que C.S. Lewis utiliza no seu livro Mero Cristianismo, mas ele usa com outros termos. Imagine que a gente está fazendo uma viagem. Para eu viajar bem, não basta eu ter um carro bonito, não basta aparentemente por fora estar tudo certo. O motor precisa estar ok. E eu não posso colocar esse carro durante a viagem em rota de colisão com outros carros. Assim também acontece na nossa vida, diante desse nosso destino de ser uma pessoa boa. Nós não podemos colocar o nosso carro em colisão com outros carros, ou seja, nós não podemos colidir com outras pessoas, mas também nós precisamos estar inteiros, precisamos estar bem com a gente mesmo. Porém, é bem fácil a gente cair num autocentramento, sabe? Num sentimento de autossuficiência, pelos quais a gente pensa só em nós, nas nossas necessidades, na realização dos nossos desejos. E por meio dessas atitudes que partem desses sentimentos, eu vou dizendo não àquele projeto inicial de ser uma pessoa boa, porque eu vou me fechando em mim mesmo. E por isso eu vou diminuindo a possibilidade da minha plena realização. Isso é o pecado, é uma atitude consciente, uma atitude livre de cortar aquele barbante que me une a Deus, que me une aos outros e que me permitem, a partir da relação com Deus e com os outros, ser uma pessoa melhor, atingir o meu objetivo de auto-melhoramento para alcançar a comunhão com Deus. E isso se dá em nós porque nós carregamos os vestígios do pecado original. Ah, então quer dizer que a gente carrega a culpa do pecado de Adão que comeu a maçã que Eva ofereceu? Não, não. O pecado original não é esse ato de comer uma maçã proibida, sabe? Não é um ato em si, mas o pecado original é a desconfiança de Deus que todo homem e mulher tem. A gente costuma olhar para Deus como um inimigo, muitas vezes. Frequentemente nós olhamos para Deus como alguém que diz o que a gente não pode fazer, como alguém que existe para cercear a nossa liberdade, para impedir que a gente faça as coisas que nós gostamos, as coisas que nos dão prazer. Mas não é assim. O pecado original, então, é desconfiar de Deus, é desconfiar desse Deus que nos criou, que nos ofereceu um projeto de comunhão e nos atrai pela sua perfeição. O pecado original, então, é um querer fazer do nosso jeito, é um querer ser Deus, querer ser dono do nosso próprio nariz. E, nesse sentido, os pecados eles são divididos em dois grupos. Aqueles que destroem a nossa relação com Deus e os irmãos, que nós chamamos de pecado grave ou pecado mortal. Estes cortam aquele barbante que nos une a Deus e aos irmãos. Mas há também aqueles pecados que não cortam esse barbante, que só desgastam. Desgastam a nossa relação com Deus, desgastam a nossa relação com os irmãos. Esses são os pecados leves, os pecados chamados também de veniais. Agora, você pode me perguntar, quem determina isso? Ó, é difícil a gente responder quem determina o que é um pecado grave e o que é um pecado leve. Até porque, uma mentira, por exemplo, ela pode ser um pecado grave ou um pecado leve, depende da situação. Ela pode ser um pecado leve quando eu digo que gostei de um café que alguém preparou, um café na verdade fraco, frio, ruim, com formiga no fundo. Eu posso dizer, nossa, que café gostoso, para não deixar outra pessoa chateada. Esse é um pecado leve. Agora, se eu invento uma mentira sobre alguém que compromete a vida dela, aí, meu querido, já é um pecado grave, né? É um pecado muito maior. Agora, quando a gente vai amadurecendo na amizade com Deus, amadurecendo no nosso autoconhecimento, nós vamos aprendendo a compreender o grau de malícia que nós colocamos nas coisas que nós fazemos, a gravidade das coisas que nós fazemos, as consequências das nossas ações na nossa vida e na vida das pessoas. Vou falar de um assunto que julgo muito importante e com isso abordo um ponto bem central e interessante, no qual a Bíblia Sagrada registra de capa a capa, do primeiro ao último livro. Trata-se de uma missão que o autor da criação cercou de bastante brilho. Certa feita quis o Pai criar algo grande e belo, e começou um trabalho grandioso e singelo. Fazendo tudo perfeito, trabalhou bem do seu jeito, com carinho e perfeição, e com tudo harmonizado, detalhado e caprichado, terminou a criação. Fez o céu e fez a terra, as estrelas e a lua, oceanos, rios, lagos, conforme a vontade sua, animais de todo tipo, com carinho e grande estilo, foi soltando pela mata. E no fim do seu trabalho, achou bom o resultado, mas uma coisa faltava. Faltava quem bem cuidasse de tudo que Deus criou, alguém que administrasse e que fosse o guardador. Caprichoso como é, criou homem e mulher e logo dando a missão de provarem dos sabores e serem os cuidadores de sua bela criação. Deu a eles liberdade de tudo administrar, nomear coisa por coisa e com todo amor zelar. Mas em busca de ciência veio a desobediência e o pecado a seguir, trazendo a maldição para toda a criação, chorar em vez de sorrir. Mas o Pai, que é bondoso, rico em misericórdia, iniciou o trabalho para desfazer a discórdia e se pôs logo em missão de resgate e redenção do que foi danificado, entrando em nossa história para desfazer em glória os efeitos do pecado. Esse é o cordel de José Marcos da Silva. Gente, resumo da missa. Nós somos pessoas que estabelecem relações com outras pessoas e com o Deus que nos criou e nos atrai pela sua perfeição. Ele nos oferece um projeto de realização plena, pelo qual nós vivemos em paz com o próprio Deus, com as pessoas e com toda a criação. Porém, nós temos uma inclinação para pensar que esse projeto compromete a nossa liberdade, e sendo assim, o pecado consiste em dizer não a Deus. Agora, algumas questões para nos aprofundarmos. Todo pecado tem uma dimensão social. Eu falei para vocês agora há pouco sobre um amigo meu que me disse que pecado é matar e roubar, porque isso agride a vida de alguém. O que não agride a vida do outro não pode ser considerado pecado. Por mais que a gente acredite que um pecado não tem consequência nenhuma na vida dos outros, e até mesmo na minha vida, ele tem sim. Um exemplo muito claro: a igreja é sempre acusada de ser uma estrutura machista, uma instituição machista, mas isso é assunto para um outro programa. Pois bem, essa mesma igreja ensina que a pornografia é pecado. E aí você pode me perguntar: mas é pecado por quê? Que mal tem? Ela é pecado justamente porque objetifica os corpos e principalmente os corpos das mulheres. Alimenta fantasias que geram relacionamentos abusivos e padrões a serem seguidos. Além do mais, muitas mulheres são traficadas, enganadas e forçadas a realizarem muitas coisas nessa indústria. Sobre isso, você pode achar vários artigos científicos, de como a pornografia age, no cérebro humano e principalmente como ela age e determina relacionamentos por parte do homem em relação às mulheres. Veja, algo que parece tão intimista, mas que consumida alimenta uma estrutura gigante de opressão e até mesmo de crimes. E aí, talvez você já tenha pensado no motivo por que isso ou aquilo outro é pecado, já que aparentemente não faz mal a ninguém. E aí eu sugiro a você fazer um exercício ao longo dessa semana de pensar nas consequências desses atos na sua vida e na vida de outras pessoas. Para isso você pode dar um Google, que vai ajudar bastante. Agora, minha gente, como fica Deus diante disso tudo? Ele fica comendo pipoca assistindo o ser humano a se afundar nos seus projetos? Não. Definitivamente não. Se existe uma coisa bonita no pecado, é a solidariedade de Deus que envia o seu filho para nos salvar. Isso é salvação, quando nós estamos caindo no buraco, mas alguém estende a sua mão para nos tirar de lá. Por isso, na Vigília Pascal, a gente canta que o pecado original é uma feliz culpa, porque sem ele nós não conheceríamos o quanto é grande o amor de Deus, que foi capaz de assumir um corpo, de sentir na pele as consequências do pecado, não porque pecou, mas porque quis assumir essa condição e morrer na cruz para nos salvar e nos mostrar que, apesar dos nossos pecados, dos nossos nãos a Deus, é sempre possível encontrar novamente o caminho de comunhão com o Criador, com o ser humano e com toda a criação. Não vejamos, portanto, meus queridos, Deus como alguém que fica nos observando e computando nossos crimes. Não, nós nos punimos muito mais com esses pensamentos. Deus nos olha, mas nos olha com compaixão e nos oferece sempre o seu perdão. Minha gente, chegamos ao final do nosso episódio número 2. Espero que esse falatório todo tenha contribuído em alguma coisa para a tua vida. Muito obrigado por estar com a gente. Se você ainda não assinou o nosso podcast, faça isso agora para acompanhar todas as novidades que vão surgir aqui. É só clicar no botão seguir. Você pode me mandar suas perguntas e sugestões no direct do meu Instagram, que é lucas.osj. Os nossos programas serão sempre quinzenais, e uma quinta-feira sim e outra não, teremos episódio novo por aqui. No próximo episódio, portanto daqui 15 dias, vamos falar sobre Trindade. Será que isso é de comer? Desejo que muitas coisas boas aconteçam na tua vida com as bênçãos de Deus. Tchau, tchau!